Glória a Deus. Amém, irmãos? Até que hora que eu posso ir? Até as duas? Maravilha. Vai dar. Eu vou tirar umas coisas então, domingos, para só até as duas. Graças a Deus, irmãos. Que bom, né? A gente poder se reunir como igreja para conseguir e compartilhar a palavra de Deus. Amém? É maravilhoso a gente ver o amor de Deus, as confirmações que Deus gera, né, no meio do povo, na igreja, tudo que Deus vem fazendo, vem falando, vem agindo no nosso meio, né? E eu quero que essa manhã você, de uma forma muito pontual, abra muito seu coração. Abra muito teu coração. Lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz para nós assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. A gente usa muito isso para evangelizar, mas essa palavra, essa passagem, é falada para uma igreja. É dita para uma igreja. Então você, nós como igreja, vamos abrir o nosso coração essa manhã para a gente ouvir, para a gente entender o que Deus quer falar conosco. Amém? Abra aí sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 20. 20 para as duas horas que você falou, Domingos? Tá. Vou tentar terminar pelo menos uma hora antes disso. Amém. É Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 7. A palavra de Deus diz assim para nós: no primeiro dia da semana, nos reunimos como irmãos de lá para... Desculpe. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar e o povo... E como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. A sala, no segundo andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eútico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para a casa vivo e todos sentiram um grande alívio. Essa palavra, ela tem uma informação, uma narrativa que é cheia de muitos detalhes, né? E eu quero te chamar agora para imaginar esse ambiente. Eu quero que você, na sua cabeça, vá imaginando. Paulo sabia que ele iria viajar ao amanhecer, e ele se reúne com a igreja em um lugar, já era talvez início da noite, aqui fala que era um grande salão iluminado por muitas lamparinas, e essas lamparinas eram queimadas a óleo, talvez com um pequeno pavio, né? Eu imagino que provavelmente aquilo gerava alguma fumaça. É comum dessas lamparinas antigas elas gerarem fumaça. Então eles abriram janelas e eles estavam todos reunidos. À medida que Paulo foi avançando nessa palavra, nessa pregação, o tempo foi passando, ele foi se estendendo, e esse jovem chamado Eútico, ele já estava cansado. E ele então se sentou, aqui diz, no parapeito da janela, na beirada da janela. E aqui a gente tem um monte de informações que nós podemos avaliar. Agora eu quero que você tenha imaginado toda essa cena. Eu quero que você se lembre lá na tua casa de uma janela. Talvez a janela que dá para fora assim da sala. Normalmente nós temos uma janela na sala. A janela, ela faz a divisão entre dois ambientes, sim ou não? Sim, né? Se você está dentro da tua casa e olha pela janela, você pode estar vendo, em alguns casos, um corredor, uma paisagem, a rua, enfim. Imagine lá na tua casa o seu jardim. Imagine lá na tua casa você à beira da janela, olhando para fora e entendendo que existe esse ambiente interno e esse ambiente ali fora, externo, tá? A realidade de observação de fora para dentro é a mesma. Mas a janela, ela divide esses dois ambientes, ela pode ter ali uma função de arejar, de deixar entrar claridade. Tudo isso é uma realidade muito simples, muito natural. Você concorda comigo? Muito simples, muito natural, descrição literal de uma janela. E de como, às vezes você nunca pensou sobre isso, uma janela separa, divide dois ambientes, é uma realidade. E acontece que esse jovem, ele se sentou na janela, o texto diz que ele cansou-se e adormeceu. Ele dormiu na janela e ele caiu de lá. E o texto diz literalmente, e morreu. Eútico caiu de uma altura de 3 andares e teve morte instantânea. A primeira coisa que a gente precisa entender é que janela não é lugar para sentar. Se ele estivesse sentado à beira da janela, no chão, por exemplo, provavelmente ele não teria passado por toda essa situação tão difícil. E o que eu quero chamar a atenção para nós essa manhã, irmãos, é justamente para o fato de que muitas vezes nós nos posicionamos incorretamente diante de uma janela. Quantas vezes nós, eu e você, nós paramos diante dessa janela e nós começamos a olhar esse ambiente que está lá fora, em muitos momentos, com certa admiração. E agora eu quero que você traga isso para uma outra realidade, uma realidade emocional, espiritual. Talvez você olhe para fora da igreja, desse ambiente onde Eútico estava reunido com a igreja, e comece a olhar para fora, observando, puxa, como Asaf, olha, o ímpio lá está se dando bem, está ganhando dinheiro, está vivendo abundantemente, e eu aqui passando, às vezes, dificuldade, e não consegue entender tão bem. Às vezes você olha lá fora e admira muitas coisas, mas às vezes essas coisas não são admiráveis de fato. Você pode estar olhando para o pecado de alguém, para a maneira como uma pessoa vive dissolutamente, como um pródigo, como um perdido, como alguém que está absolutamente distante, mas sente vontade de estar naquele lugar. Mas lá é outro ambiente. Às vezes você pode olhar para fora dessa janela e desejar coisas que não são lícitas para você, que não são apropriadas para a sua vida. Às vezes você pode olhar para fora dessa janela e no teu coração desejar, eu não sei nem se ingenuamente, tudo aquilo que parece tão bonito lá fora. Tem muita gente que deseja sim, sair e beber, ir fazer o que quer da vida, viver como quiser, quem manda em mim sou eu. E essas frases todas, essas coisas todas que a gente escuta por muitas vezes. Mas nós precisamos entender que esse ambiente, ele não é o desejado, literalmente, não é o melhor ambiente para nós. Você entende isso? Você pode olhar lá para fora e vislumbrar muita coisa que talvez em outrora você tenha vivido. Você pode fazer uma análise agora até olhando para dentro de você. E talvez você detecte algumas coisas que você tem desejado, que talvez não sejam lícitas. Às vezes, parte de uma ganância exagerada, às vezes parte de orgulho, às vezes o sentimento é tão forte de tem que ser do meu jeito, e isso é orgulho, tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito, eu defendo um ponto de vista, e bate forte, e talvez esse ponto de vista, entenda, esteja contrário ao que a palavra de Deus nos diz, e é disso que eu estou falando. Quando nós nos colocamos na janela e nós nos arriscamos a sentar nessa janela, isso já mostra para nós um desejo de estar em outro lugar. Muita gente pode se sentir cansado nesse ambiente. Isso acontece. Mas não significa que esse cansaço vai te vencer. Algumas pessoas podem até, pelo cansaço, adormecerem dentro desse ambiente, igreja, mas não significa que isso vai ser ou vai permanecer dessa forma. Nós temos em nós o Espírito Santo de Deus que nos leva a muito além do que a gente possa imaginar. Nós temos em nós, não em nós como algo próprio, como uma qualidade pessoal, mas essa força que vem do Espírito Santo de Deus, que nos leva a vencer a nossa dificuldade. Asaf, ele ao confessar que ele tinha vontade, lá em Salmos, de que ele tinha inveja do ímpio, ele foi curado. Ele mudou de ambiente, ele se voltou para dentro. Ele voltou a ouvir a pregação, a palavra que era ministrada. Irmãos, infelizmente, há muita gente adormecendo na janela. Há muita gente que caiu dela. Há muita gente que caiu dela. Mas a palavra de Deus diz para nós e nos mostra claramente que não importa se essa pessoa caiu, ela pode ser levada para casa com vida. Não importa, meu irmão, se o seu sentimento, e eu quero falar rapidamente sobre essa questão, sentimento, quero abrir uma aspa aqui, mas antes, só para não esquecer, não importa se o seu sentimento é diferente do que você gostaria de imediato. Sentimento, olhando para essa definição pontual, ele é muito volátil. O sentimento muda muito. Um dia você amanhece, você está feliz da vida, alegre, exaltado, cheio de júbilo, pronto para vencer o mundo. É um sentimento. No outro dia você amanhece, você está triste, sentimento derrotado, você está com o coração, meu Deus, o que vai ser de mim hoje? O nosso sentimento muda muito, ele passa por muitas estações, e ele não é algo para a gente se apegar. A gente se apega na fé, a gente se apega em Deus, a gente se apega à verdade da palavra, a gente se apega naquilo que é a promessa de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós temos vivido declarando uma fé e não vivendo essa fé declarada. Às vezes o nosso discurso não é exatamente condizente com o nosso comportamento. Em alguns casos, o nosso discurso é contraditório com aquilo que nós professamos verbalmente. A palavra de Deus mostra para nós que a fé em Cristo, ela não é uma declaração verbal. Quem crê em Deus? E o povo, eu. Não, isso não é fé. Há um texto da palavra de Deus que diz para nós assim: mostra para mim a tua fé sem obras. Ele está dizendo assim: você diz que tem fé, mas as suas obras, o seu comportamento, não diz. não é condizente. Então mostra para mim a sua fé sem obras. Você fala que crê, mas não se comporta como quem crê. E eu, o texto diz, e eu, com as minhas obras, eu vou demonstrar a minha fé. O meu comportamento tem que ser condizente, tem que demonstrar aquilo que eu tenho aprendido da palavra. Eu preciso aprender a viver essa palavra intensamente. Se eu identifico um ponto, esse ponto é para ser visto, observado e vivido por nós na presença de Deus. Não é apenas para que eu saiba, porque se eu souber e não praticar, eu ainda estou amontoando problema para mim. É mais peso na minha vida. Entende isso? Então a palavra de Deus nos mostra claramente todos esses detalhes. Há um texto ainda para nós, uma outra passagem, ali em João, capítulo 13, no verso 4, no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 4. Irmãos, algumas vezes, antes da gente ler isso aqui, algumas vezes, pode ir abrindo aí ou acompanhar ali, esse nosso comportamento que não é condizente, em alguns casos ele vem carregado com o pecado. Com o pecado do orgulho, com o pecado que entra nas nossas vidas porque nós estamos cobiçando o que não deveríamos, com os olhos, porque nós estamos lá na janela olhando e desejando aquilo que não é lícito para as nossas vidas. Então isso às vezes carrega essa carga para as nossas vidas, essa carga do pecado para as nossas vidas. Há uma passagem aqui nesse texto de João 13 que diz assim: assim levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura. Está falando de Jesus. Depois derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus respondeu: você não vai entender agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não terá comunhão comigo. Há uma outra versão que diz: você não terá parte comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, não lave apenas as minhas... Então lave também as minhas mãos, a minha cabeça, não somente os meus pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Ali esse nem todos, ele se referia literalmente, o texto na sequência mostra que ele estava falando de Judas. A gente vê, e normalmente esse texto ele é trazido para nós, uma história de humildade da parte de Deus em lavar os pés dos discípulos. Isso é verdade, ele foi muito humilde mesmo, porque aquele trabalho de lavar os pés, ele era de servos. Eram os servos que faziam isso para pessoas que eram consideradas importantes ali naquele contexto. Mas existe mais do que isso nesse texto. Por quê? Às vezes você pensa assim: por que lavar os pés? Por que os pés? Quando você caminha na terra, imagine aquela época, né? As suas sandálias sem asfalto. Certamente havia muito pó, e esse pó empoeirava os pés. Até para, no caso ali, como eles iam participar da ceia, eles lavavam ali os pés. Havia também ali, existe nessa palavra um simbolismo muito forte. Quando nós caminhamos na terra, nós tocamos a terra com os nossos pés. Há um contato, não é assim? Ninguém anda flutuando ou só com as mãos no chão e os pés para cima, a não ser que esteja fazendo uma gracinha, né? Para fazer plantando bananeira, enfim, mas não é o comum. Você concorda comigo? O comum, pés no chão, e eu vou caminhar. Esse é o natural. E esses pés que tocam os chãos, eles vão se empoeirando. Lá no Velho Testamento, quando eles iam oferecer o holocausto, eles pegavam o cordeiro, eles imolavam o cordeiro depois que a pessoa colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro diante do sacerdote, simbolicamente o pecado dele passava para o cordeiro e o cordeiro era morto. Aí eles, antes de fazer todo aquele sacrifício e as ofertas, eles tiravam todo o ventre do animal e os pés do animal, as pernas, cortavam ali do joelho, imagino, do joelho para baixo. Aquilo que tem contato com o mundo precisa ser lavado. E era o que eles faziam no sacrifício. Eles lavavam o cordeiro, seus pés, seus ventres, para depois queimar. Quando Cristo fala sobre lavar os pés e Pedro questiona, você vai entender já onde eu estou querendo chegar. E Pedro questiona e fala: Senhor, então me banha todo, lava minha cabeça, lava as minhas mãos, porque eu quero ter parte com você. Ele está falando também de perdão de pecados. Aquilo que mantém contato com o mundo precisa ser lavado. Quando nós pecamos, nós precisamos entender que nós precisamos ser lavados. Todo lavado, o próprio Cristo diz, quem já tomou banho, quem já se converteu, irmãos, quem já tomou banho, não precisa se lavar todo, somente os pés. Nós precisamos diariamente fazer aquela nossa análise pessoal, observar aquilo que lá fora nos corrompe, aquilo que lá de fora, e é lógico que você entende que eu estou falando isso aqui de forma figurada, mas nós precisamos perceber e entender que aquilo que nos chama a atenção e que tem nos corrompido e que tem nos levado para um momento em que nos leva a pecar, a desejar, a cobiçar, a ansiar, a querer aquilo que nós não devemos ou não podemos, de uma maneira irregular, isso precisa ser retirado das nossas vidas, isso precisa ser confessado. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso aqui não é uma acusação, é uma reflexão. É óbvio que quando eu falo isso, o meu ouvido é o primeiro que ouve, o meu coração é o primeiro que precisa desse entendimento e desse quebrantamento. Mas nós precisamos entender muito e de maneira muito clara que nós precisamos fazer essa análise diariamente nas nossas vidas. Onde é que está meu coração? O que o meu coração tem desejado? Pense aí você, o que é que o seu coração tem desejado? E o que é que você tem feito com esse desejo? Esse desejo tem sido bom? Tem sido pela palavra? Glória a Deus. Em alguns momentos, todos nós temos alguns desejos que não são de acordo com a palavra. E nós podemos simplesmente lidar com isso e continuar a nossa jornada. Você entende isso? Nós precisamos dioturnamente vigiar. A palavra de Deus diz para nós: vigiai e orai para que você não caia em tentação. A palavra de Deus diz para nós que nós somos tentados por aquilo que nos atrai e nos seduz. A tentação que vem sobre a minha vida pode ser diferente da que vem sobre a sua vida. Talvez os nossos aspectos sejam distintos ao ponto de que uma coisa para você é absolutamente fácil de se resolver e este mesmo item para mim seja difícil, e o contrário pode ser verdadeiro. Coisas que são fáceis para mim podem ser difíceis para você. O fato é que quem está de pé cuide para que não caia. É que o ambiente lá fora é bonito. Muitas vezes é chamativo. ele pode ser prazeroso, ainda que momentaneamente, produzindo depois algo terrível nas nossas vidas, mas ele é sedutor. Imagine José, a história de José é chocante para a minha cabeça. Tem hora que eu não entendo, às vezes é uma questão de status, eu só consegui entender isso. Pode ser que seja só uma questão de status, porque a Bíblia fala que aquele homem que era o dono de José lá no Egito, ele era um eunuco de Faraó. Então por que ele tinha uma esposa, se ele era eunuco? Para que ele precisava de uma esposa? Só se for para ficar, para aparecer no Insta, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas era uma verdade, era uma realidade. Um homem que não precisava de uma mulher e tinha uma esposa. E José guardou o seu coração. Então, para José, poderia ser muito fácil, às vezes, ou não. E quantas vezes situações também querem nos seduzir? Quantas situações querem nos seduzir? Como a mulher de Potifar queria seduzir José? E quantas situações têm nos seduzido? Talvez não seja um adultério. Talvez seja só uma distração. Talvez seja só zerar a Netflix. Meu objetivo esse ano é zerar a Netflix. Não importa quantas séries ou doramas, eu assistirei a todos. Leu a Bíblia, irmão? Não, não deu tempo. O dorama não deixou. Eu só tenho uma coisa para falar: sangue e fogo. Sangue e fogo, irmãos. Eu não estou dizendo que você não pode ver lá a sua Netflix. Mas eu estou dizendo que você precisa vigiar, porque você, tempo é uma questão de prioridade. Porque se você não priorizar o que é bom, você não vai alcançar o que é bom. Eu queria ter curso superior. Se eu não me matricular na faculdade, eu não vou ter curso superior. Está entendendo? Eu quero aprender a tocar bateria. Se a Tainá não tiver misericórdia de mim, talvez eu não vá aprender. Só se a Jéssica se dispuser. Está entendendo? Se eu não procurar nenhuma delas, elas vão saber que eu quero aprender a tocar bateria? Está entendendo? Deixa eu te falar uma coisa. A única moeda que você tem é o seu tempo. O único investimento que você pode fazer na sua vida e que é igual para todo mundo é o seu tempo. Então, venda o seu tempo para comprar o que você quer de verdade. Irmão, pode assistir seu filme. Se você gosta de dorama, eu nunca assisti dorama. Assista seu dorama, sua série. Faça sua pedalada, não tem nada de errado em dar uma pedalada. Jogue seu futebol, viva sua vida com prazer, mas priorize o que é prioridade de fato. Não negligencie aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Venha sim para a reunião de oração. Estava vendo dorama? Foi lá que você escolheu o que era mais importante. Ah, eu estou cansado, não vou. Então, eu poderia ter ligado para o pastor: pastor, me esculhambei aqui, ó, minha lombar me lascou. Dá o seu jeito. Qualquer de nós poderia ter feito algo assim. Aplique o seu tempo naquilo que você sabe que é prioridade verdadeira na tua vida. Viva a tua vida com o melhor que você puder em todos os aspectos. Viva com intensidade, divirta-se, jogue seu futebol, veja seu filme, saia com a tua família, vá comer uma pizza com a tua esposa, com o teu cônjuge. Está tudo certo, mas leia todo dia, ore todo dia, participe das obras que a igreja promove. Ame a vida do teu próximo, se interesse pela vida dele. Há quanto tempo, às vezes, a gente não abraça alguém e fala, está tudo bem, mas realmente com interesse. Não só por uma formalidade social. E aí, como é que você está? Estou bem. Ah, então, glória a Deus, tchau. Quero, não precisa falar mais. Não. Como é que você está? O que está te apertando? O que, que tem doído no teu coração? Traz para a mesa, vamos orar. Não fica esperando o seu discipulador falar com você. Procure seu discipulador. Fale com ele. Fale das suas dores. Fale do que você sente. Fale de como você se sente. Fale das suas dificuldades. Fale do seu amor ou da sua falta de amor. Fale. O evangelho tem que ser verdadeiro, irmãos. Haviam 10 virgens. Isso me choca muito. Haviam 10 virgens. 5 delas tinham óleo reserva, em abundância. E 5 não. O óleo, a chama foi esfriando. O noivo vem chegando, elas escutaram. Ou, me dá um pouco desse óleo. Não dá para repartir, porque vai faltar para nós dois. Corram lá para conseguir o óleo. No que elas foram e voltaram, o noivo chegou e levou 5 virgens. E elas ficaram de fora das bodas. Isso é para nós, irmãos. Isso é para mim e para você. Todas eram virgens. E 5 não entraram no reino. Todos eram crentes, e 5 não enchiam as suas lâmpadas, não tinham óleo reserva, não eram pessoas que viviam de fato para Deus, não se aplicavam, não se entregavam. Todas eram virgens, mas nem todas estavam realmente envolvidas, a prioridade de todas não era a mesma. Estavam todas esperando o cordeiro, o noivo, para as bodas. Todas estavam esperando, todas tinham consciência que ele estava vindo, mas nem todas entraram. Você entende isso? O evangelho não é uma brincadeira e nem é só uma questão social. O evangelho é para valer, irmãos. Você tem que estar sensível ao que Deus fala contigo. E talvez você vai começar nessa mudança com uma decisão, a de descer da janela, a de admirar o que está lá fora, e à medida que você vai observando tudo aquilo que parece demorar, aquilo que parece demorar dentro do corpo, dentro da igreja, o seu sentimento vai mudando. Você entende isso? À medida que você vai se voltando para Deus, você vai alcançando de Deus. A Bíblia diz para nós assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a você. Quando você se aproxima de Deus, quando o seu impulso é Ele, irmãos, Ele vem na tua direção. A Bíblia fala para nós, você pode pensar assim, puxa, é muito difícil, é muito pesado, ser crente é muito difícil. Será? Pode até em alguns momentos ser muito doloroso, e no começo ser mais difícil por uma questão de disciplina, enfim. Mas o que a Bíblia diz para nós é que o fardo é leve e suave. Fica difícil quando eu olho para mim, quando eu olho lá para fora pensando o que é que eu estou perdendo. Quando eu sou orgulhoso e importa mais o eu acho do que o que a palavra diz. Você entende isso? O fardo é leve e suave. Não misture o santo com o profano. Não acha que isso... Não fique pensando que isso é uma coisa assim... boba. Ah, o que que tem, né? Eu vou na igreja, faço as minhas orações. Talvez você nem está orando, está rezando, né? Mas enfim, faz lá as suas orações, seja sincero diante de Deus. Mas aí lá fora o comportamento muda. Talvez a boquinha fica suja, né? Talvez a mente é muito suja. Que tem coisa que a gente não vai saber. Tem sentimento que a gente não vai conhecer. Mas Ele conhece. Deus sabe. Deus sabe de tudo. Você pode esconder do pastor, de mim, do Mateus, do seu discipulador. Você pode até tentar esconder de si mesmo, mas Deus te conhece melhor do que você. Essa é a verdade. E para nossa alegria, a palavra de Deus nos leva a entender que ainda que a gente esteja vivendo uma condição difícil, ainda que a gente esteja distante de Deus, negligenciando, e a negligência é um pecado, irmãos. Negligência é pecado. A Bíblia diz assim, ó: aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, peca. É negligência. Eu sei que eu tenho que tratar bem o meu cônjuge, não trato, peco. Eu sei que eu tenho que ter a minha disciplina espiritual, eu sei que preciso ler, sei que preciso orar, não faço, peco. Peco, irmãos, peco por negligência. Sim ou não? Estou falando besteira? Não estou falando besteira. Não estou. Mas a Bíblia não traz peso para a sua vida. Por mais que possa parecer, porque esse discurso parece pesado, né? Até então, assim, a palavra disse e tal, a gente está te mostrando que, de fato, é necessário um alinhamento verdadeiro, e é mesmo. E é mesmo, lembra? 10 virgens. É necessário sim um alinhamento, esse negócio é verdadeiro, irmãos. É sério. E não está em você a capacidade individual e pessoal, unitária, de conseguir vencer tudo sozinho. Não está em você. E aí a palavra de Deus mostra para nós ali em 1 João, no capítulo 1, no verso 8, assim: se afirmarmos que não temos pecado e enganamos a nós mesmos e não vimos na verdade, e não vivemos, desculpe, na verdade, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se eu digo, eu não tenho pecado, isso aí é balela, está conversando fiado. Você já pecou em dizer que não tem pecado? Nós temos natureza pecadora. Quando a Bíblia fala que nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, que é uma grande verdade espiritual, o que a Bíblia está dizendo para nós é que é necessário que exista um clique, é necessário que exista uma mudança. Então a maneira como eu vivia antes no pecado, em mim mesmo, que talvez nem fosse um pecado, a pessoa pode estar uma vida bem tranquila. Quando eu me converti aos 20 anos, eu era muito tranquilo, irmãos. Eu nunca tinha me drogado, eu não bebia, eu só gostava de me divertir, de ir para as festas, de namorar, aquela vidinha boba de um jovem bem comum assim. Mas eu nunca me droguei, eu nunca bebi. Então eu não estou falando de nada tão escandaloso, mas eu vivia em mim mesmo. Então se eu digo que eu não tenho isso, eu já pequei, que eu não sou pecador, né? A gente tem, algumas pessoas têm muito esse conceito, não, fulano não tem pecado, era uma alma. Eu vi um cara falar isso uma vez no velório do avô dele, que o avô dele era um santo, que nunca viu o avô pecar. Ele pode até não ter visto mesmo, nada escandaloso, mas talvez ele não considerasse assim que aquela fofoquinha, aquela mentirinha do gasto, aquele exagero, que exagero é uma mentira. Se eu digo assim, ó, nossa, lá na igreja tinha quase 300 pessoas esse domingo. Olha em volta, irmãos, tem quase 300 pessoas. Mas tinha gente aqui, muita gente, não tem muita gente aqui hoje? A igreja está quase cheia, mas esse exagero virou uma mentira. Então tome cuidado com o exagero. Quando o texto diz aqui, se nós afirmamos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos, o que ele está dizendo para nós é que nós temos essa natureza, na verdade, desculpe, deixa eu reformular. Quando nós olhamos para nós mesmos e imaginamos que nós somos pecadores, nós vamos entender que nós somos pecadores pela nossa natureza. Imagine você um cachorro latindo. Imaginou o cachorro latindo? Eu vou te fazer uma pergunta. O cachorro late porque ele é cachorro ou ele é cachorro porque ele late? Vou explicar. O cachorro está lá no quintal, de repente ele lembra. Opa, vou latir, sou cachorro. Ou ele está lá no quintal latindo porque ele é cachorro. O que define ele? É o latido ou não? Porque o papagaio pode imitar um cachorro latindo. Aí ele é um cachorro agora? A natureza dele é canina. Portanto, latir é parte inerente do cachorro. Não é o fato dele latir que faz dele um cachorro. Algumas pessoas imitam muito bem um cachorro latindo e elas não são cachorro no momento que latem. Sim ou não? Nós somos pecadores por nossa natureza. E aí o texto, na sequência, ele fala para nós: no entanto, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu sempre comparo isso, a gente tem muita gente aqui da saúde, o Levi que é médico, enfim. Eu sempre comparo esse versículo assim, ó. Acho que até já falei isso aqui na igreja, não sei. Imagine o médico fez uma cirurgia, usou um bisturi. Entre tantas outras ferramentas, né, instrumentos ali cirúrgicos, ele usou um bisturi. Ao finalizar a cirurgia, o enfermeiro recolhe tudo aquilo, ele lava todo aquele equipamento, né, todos aqueles instrumentos cirúrgicos, e aí esses instrumentos vão ser usados de novo, não vão? Beleza, ele já está pronto para ser usado depois de ser lavado? Não. Ele vai ser esterilizado. E ele está pronto para ser usado depois de ser lavado e esterilizado. Esse versículo, para mim, ele dá essa comparação perfeita. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos perdoados e purificados. Você está pronto para ser usado por Deus de novo. Fiz besteira, falei mal com a minha esposa, com meu filho, com meu pai, com a minha mãe, não importa com quem, fiz isso, fiz aquilo, olhei o que não devia, pensei o que não devia, falei um palavrão, não importa, pequei. Se você se arrepende daquilo e pede perdão a Deus, imediatamente, você pode ser usado por Deus como um instrumento nas mãos dele. Você entende isso? É imediato. Me arrependi, falei com Deus, porque não é mérito seu. É a graça de Deus, é o favor dele. Por mais que dentro da gente, a gente relute, não é? Eu me lembro quando, há muitos anos, eu, como pelegita, tentava na equipe de louvor, né? O meu ministério era despertar os levitas verdadeiros, né? Como um pelegita, eu despertava muito. O irmão que sabia tocar, que sabia cantar, falava assim: eu vou lá, né? Alguém precisa tirar esse irmão daí de cima. Isso aí não é para ele, o ministério dele. Nenhuma voz é perdida no reino de Deus. Mas o desse aí deve ser intercessão. Não é para cantar. Desce o irmão do altar. Então, quando eu me lembro que quando eu participava do ministério de louvor, às vezes eu discutia com a Ceiça e ia para o culto. E eu ia orando a Deus: Deus, eu sei, eu declarava esse versículo, eu estou perdoado, eu pedia perdão, óbvio que eu pedia perdão, às vezes eu conseguia reconciliar em casa mesmo, mas quando eu chegava na igreja, que eu subia no altar, dentro de mim eu sentia muito acusado, a minha mente, os meus sentimentos eram contrários àquilo que realmente era a verdade de Deus, que era o perdão. Às vezes o inimigo me acusava e às vezes a minha própria alma me acusava. O fato é que, independente da acusação, a palavra de Deus não muda. E se você se arrependeu e confessou, você é perdoado. No mesmo livro de João, agora no capítulo 2, a sequência desse texto diz assim: filhinhos, Escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante de Deus, Jesus Cristo, aquele que é justo. Você tem quem intercede por você, meu irmão. Você não está sozinho. Você tem suas lutas, eu tenho as minhas, o pastor tem a deles, tem, pastor? Todos nós temos, como seres humanos. E essa luta vai ser até o fim, porque a carne não vai se converter. A carne não quer deixar de pecar, não quer deixar de ter orgulho, não quer deixar de desejar prevalecer. A carne muitas vezes não quer liberar perdão. A carne muitas vezes, por causa do orgulho, quer ter razão. E uma coisa que eu não me canso de dizer é que no final de uma discussão onde uma pessoa quer ter razão, o máximo que ela vai conseguir é ficar com essa razão, que não produz absolutamente nada. Só mais orgulho de dizer: eu tinha razão. Convenci. Eu que estava certo. Isso é orgulho, irmãos. Orgulho é pecado. Parta na direção de resolver, não de ter razão. Não importa quem tem razão. Cristo tinha razão e morreu na cruz. E ele tinha mesmo. No entanto, ele virou e falou assim: Deus, esse povo nem sabe o que está fazendo. Perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles nem entenderam. E ele falou isso, sabe para quem? Se referindo a quem? Principalmente aos religiosos, que eram aqueles que armaram todo o cenário para que ele fosse preso e morto, a fim de calar a voz dele. Eu quero que você pense sobre isso muito, não só agora, mas agora também, mas durante o seu dia, a sua semana. Medite sobre isso. Venda seu tempo para o que é importante, não porque você quer. Aplique suas forças naquilo que é importante. Tenha compromisso com Deus, não por causa do pastor. Ah, o pastor vai no culto hoje? Vai. Ah, então eu vou. Eu quero que o pastor me veja. Não, o pastor foi lá a São José dos Pinhais e tal, tinha um compromisso. Ah, não, então não vou hoje não. Você não vem na igreja por causa do pastor, ou porque ele está pregando, ou porque ele é bonito, tem olhos azuis. Pastor, meu pastor tem olhos azuis, né? Azuis ou verdes? Azuis, né? Eu sabia que era claro. Homem não é tão observador, né? Eu só sabia que era claro, nem reparei se era verde, mas enfim, o meu pastor tem olhos azuis, eu vou na igreja. Por que que você vai na igreja? Porque o meu pastor tem olhos, é mesmo? Não, irmãos, eu vou na igreja porque eu aprendi a amar Deus. Eu vou na igreja porque o dia que eu não estou recebendo algo que Deus falou comigo, eu estou encorajando o meu irmão que está do meu lado, abraçando esse irmão, falando com ele e dizendo: fica firme na fé, nós vamos vencer juntos. Não só para ouvir a palavra de Deus, mas para dividir o seu coração com quem está aí, para encorajar outras pessoas. Eu disse isso lá na aula que eu gravei da escola bíblica. A gente ficou 8 anos lá no Mato Grosso, numa determinada igreja. Quando a gente veio para o Paraná, muita gente que nem era assim do nosso convívio mais íntimo nos procurava e dizia assim: que pena que vocês estão indo embora, vocês foram tão abençoadores da vida da gente. E aí eu pensava assim: como que eu abençoei tanto? Eu convivi tão pouco com essa pessoa. Mas eu consegui entender que muitas vezes só o fato de você estar lá na igreja e a pessoa te ver fortalece a vida dela. Só de você ser um modelo verdadeiro na vida dela fortalece a vida dela. Ela é capaz de olhar para você e dizer assim: eu vou lá na igreja, mesmo que o pastor não vá, eu vou por causa de Deus. E quando ela chega e te vê aqui, ela fala: glória a Deus, que alegria. Então se encoraje dessa forma, encoraje outras pessoas. Eu quero que você fique de pé por um instante. E eu quero que você tenha um momento de quebrantamento assim: irmãos, deixa eu falar uma coisa. E isso não é por causa de mim, mas por causa do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que alguma coisa nessa palavra falou com você. Então, não seja orgulhoso. Fala para Deus: Pai, eu entendi uma coisa hoje. Eu entendi que talvez alguma coisa eu estivesse olhando pela janela lá fora, que o meu coração talvez estivesse apegado com algo que não deveria, que talvez seja dentro de mim, olhando para mim, que talvez seja desejando algo que está lá fora, mas enfim, eu quero que você ore a Deus, falando com Deus essa manhã, mas com seu coração. Eu vou pedir uma coisa, o Lucas vai tocar alguma coisa aqui para você ter assim um clima de quebrantamento. Se você puder, eu gostaria que você se ajoelhasse e orasse a Deus, dizendo: Deus, o que é que eu devo avaliar na minha vida? Se você já se lembrou no decorrer dessa ministração de hoje, diga pontualmente: Deus, sobre esse assunto, fala ao meu coração, me perdoe por causa disso, por causa... pontue você e Deus, ore sussurrado. Se você puder, se ajoelhe agora. Se você não puder se ajoelhar, fique de pé, sentado, não tem problema, fique à vontade. Mas se você puder se ajoelhar, fale para Deus, incline-se ao Senhor, fale para Ele do teu coração, do teu amor. Fale para Deus que você o ama. Senhor, nós te amamos tanto, Pai. Nós queremos, Deus, que essa palavra venha verdadeiramente às nossas vidas. Deus, que o nosso coração seja pronto, Pai, do Senhor. Pronto para te ouvir. Para estar diante do Senhor.
Igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. uma chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus.
Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Deus, que o nosso coração seja completamente apegado ao teu coração. Que o desejo, Deus, da nossa vida seja em fazer a sua vontade. Nós clamamos, Deus, perdão dos nossos pecados. Clamamos, Deus, porque os nossos olhos nos traem, a nossa mente nos trai, a nossa voz nos trai, o nosso coração nos trai. Paulo dizia, Deus, que o bem que ele desejava, em alguns momentos ele não conseguia fazer. Nós clamamos, Deus, da mesma maneira, que exista, Pai, no nosso coração, Pai, o quebrantamento, o entendimento quanto à tua palavra, quanto à tua verdade. Que o Senhor, Deus, libere, Deus, o nosso coração todos os dias na presença do Senhor. Que todos os dias, Deus, haja em nós a autoanálise. Que todos os dias, Deus, nós possamos olhar, pedir perdão, clamar ao Senhor e saber, Deus, da reconciliação, da verdade, Deus, da reconciliação. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer, Pai, nas nossas vidas, em nome de Jesus, a tua vontade tão completa, tão plena, tão perfeita, tão absoluta. Que o nosso coração, Deus, não cesse de dar glória ao Senhor. Que a nossa vida, Deus, não cesse de fazer a sua vontade. Que os nossos sentimentos não cessem de estar submissos ao que a tua palavra nos ensina, a voz do Espírito Santo. Que o Senhor nos cure, nos guarde, nos lave, nos perdoe, nos abençoe, nos aproxime do Senhor todos os dias, em nome de Jesus Cristo.
Está perto da sua esposa ou está com seu familiar aí, chega pertinho, chega pertinho. A gente ouviu tanto aqui sobre perdão, reconciliação. Flores a gente entrega em vida, e hoje é um dia de celebrar isso, né? Que você possa olhar nos olhos da sua esposa, dos seus filhos, seja quem estiver com você, e olhar bem lá dentro mesmo, igual o Cláudio falou dos meus olhos. Ele não ficou olhando nos meus olhos, mas o da esposa tem certeza que volte meia ele está olhando lá ali nos olhos. Olha nos olhos da sua esposa, olha nos olhos. Às vezes a gente passa dias sem conversar, bravo um com o outro. Olha e diga assim: eu te amo, olha para o teu filho do lado, diga eu te amo, mas principalmente da sua esposa, diga eu te amo. Às vezes a gente não ofende, às vezes com palavras, mas com atos, ou até pela falta das palavras certas. Senhor, quero te agradecer nessa manhã por essa palavra, pelo momento que tivemos de adoração, por cada pessoa que está aqui. O Senhor não sonda somente a nossa vida agora, mas tu conheces o nosso amanhã. E nós depositamos aos teus pés, Senhor, a nossa semana, o restante desse dia. Ó Deus, eu clamo pela tua bênção. Eu clamo, Senhor, pelo manifestar, o agir do teu Espírito Santo. Senhor, cumpre a promessa que o Senhor tem para cada um de nós. Cumpre o Teu propósito, Senhor. Queremos sair aqui alinhados, um pouco melhores, Senhor. Crescendo em santidade dia após dia. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos por essa bênção, por essa misericórdia, por esse tempo tão precioso. Querido, abra Tua mão, coloque na posição de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém. Vão abençoados no nome de Jesus, queridos. No nome de Jesus.